Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Guarapuava registra a primeira morte pela Covid-19. No Paraná já são 1.082 casos confirmados de coronavírus. Em Maringá, shoppings pedem na justiça o retorno das atividades. Governador sanciona a lei que proíbe corte de luz e água no Paraná. E em tempos de pandemia, dá para visitar o museu de outra forma. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Céu limpo em todo o Paraná nesta sexta-feira. Faz mais calor nas regiões norte, noroeste e oeste. Máxima de 30 graus em Paranavaí e de 29 em Porecatu. O sábado também vai ser de sol e tempo firme no estado. E atenção, os índices de umidade relativa do ar estarão baixos. Máxima de 31 graus em Foz do Iguaçu, na região oeste. No domingo, o tempo muda um pouco na região sul e pode provocar pancadas de chuvas. Mínima de 13 graus em União da Vitória. A cidade de Guarapuava, na região central do Paraná, confirmou a primeira morte causada pela Covid-19. O paciente de 68 anos era diabético, cardíaco e tinha insuficiência renal. Ele deu entrada no Hospital São Vicente no domingo e morreu nesta quarta-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Guarapuava tem 3 casos confirmados de coronavírus. Em todo o Paraná, já são 1.082 casos confirmados e 60 mortes pela Covid-19. Está proibido o corte de água, luz e gás durante a pandemia do coronavírus no Paraná. A lei foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quinta-feira, no Palácio Iguaçu. As informações com a repórter Franciele Tien.
O governo do Paraná sancionou nesta quinta-feira a lei que proíbe o interrompimento do fornecimento de luz, água e gás no estado enquanto durar a pandemia de Covid-19. Também fica proibido cobranças de taxas adicionais por parte dos planos de saúde para pacientes da rede privada, que estão em tratamento, e de recusar pessoas suspeitas de coronavírus. A medida atende o projeto de lei 167 de 2020, assinado por todos os deputados estaduais. O governador Ratinho Júnior disse que o governo já estudava possibilidades que acolhessem, em especial, a população mais carente.
Na verdade, o governo do estado já tinha todos os dias buscado, em cima do seu planejamento, fazer uma série de medidas para amenizar, em especial, as famílias mais humildes, nesse momento duro da nossa economia, que o Brasil enfrenta. Não é um problema só do Paraná, é do Brasil. E claro, agora com essa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, ela amplia até esse leque de atendimento às pessoas, inclusive pega outros setores da nossa sociedade, né, como a área de gás também, onde tem tubulação de gás pela Compagás, pessoas também que utilizam um plano de saúde, que vão poder ter as garantias aí dos exames que são necessários.
Estão entre os beneficiados famílias com renda de até 3 salários mínimos, ou seja, que recebem no máximo R$ 3.135 ou até meio salário mínimo, de R$ 552,50. Pessoas acima dos 60 anos, com coronavírus, doenças graves ou infectocontagiosas, com deficiência, trabalhadores informais, comerciantes enquadrados como micros e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais. Franciele Tien, para o Paraná em Rede.
Ainda com base na lei, os estabelecimentos comerciais e industriais passarão a ter a obrigação de esterilizar equipamentos, especialmente balcões, máquinas de pagamento, comandas, carrinhos e cestas de compras, visando a prevenção de doenças contagiosas. Quem não cumprir as determinações estará sujeito à multa. O sindicato patronal dos shopping centers de Maringá ingressou na justiça com um pedido de liminar, requerendo a reabertura dos shoppings na cidade. A repórter Luciana Penha tem as informações. Olá, Luciana.
Olá, David. David, os shopping centers aqui de Maringá entraram na justiça pedindo o retorno às atividades. O pedido foi feito pelo sindicato patronal dos shopping centers e também pelo sindicato dos trabalhadores em shopping centers, né? Então, eles ingressaram na justiça com pedido de liminar, requerendo a reabertura dos shoppings aqui na cidade. Os shoppings estão fechados desde o dia 20 de março. De acordo com o presidente do sindicato patronal dos shopping centers, Max Silvestrelli, na segunda-feira, né, no começo dessa semana, os representantes dos sindicatos, patronal e dos trabalhadores se reuniram com o prefeito e apresentaram uma proposta de retorno às atividades, mas essa proposta foi recusada e por isso, então, as entidades decidiram procurar a justiça. Vamos ouvir o que diz o presidente do sindicato.
Nós não tivemos as nossas reivindicações acatadas. Então, nós nos sentimos primeiramente prejudicados pela falta do princípio da isonomia quando todo o comércio de Maringá voltou a trabalhar e nós nos sentimos prejudicados e discriminados, uma vez que só os shoppings não voltaram com as suas tarefas. Já são mais de 1.000 demissões no nosso segmento, já foram pedidas inclusive 15 ou 20 baixas de lojas nos shoppings, isso também nos preocupa muito, porque aí serão ceifados aí de cada loja fechada em média mais 6, 7 funcionários, e os custos de shopping center, eles são bem maiores do que o do comércio de rua.
A prefeitura, David, diz que não vai comentar o assunto. David?
Obrigado, Luciana. Luciana Penha trazendo as informações direto de Maringá. A atividade econômica recuou 28,8% no Paraná entre 7 de março e 19 de abril. A informação é do novo boletim conjuntural elaborado pelas Secretarias de Planejamento e Projetos Estruturantes e da Fazenda. Comércio e alimentação tiveram queda de 24% e a indústria de 35,3%. A análise separou as regiões leste, oeste, norte e noroeste e aparece pela primeira vez no boletim que analisa a situação econômica e social do Paraná durante a pandemia do novo coronavírus. E o setor de vendas precisa se reinventar, mas especialistas consideram que as mudanças iam acontecer de qualquer forma e só foram adiantadas pela Covid-19. Para as empresas que quiserem passar pela crise e se fortalecer no mercado, a dica é estar sempre um passo à frente e adaptar o planejamento. Confira na reportagem.
O surto de coronavírus exigiu dos empreendedores uma reconfiguração dos seus negócios para atravessar a crise. O setor que precisou se reinventar mais rápido e profundamente foi o de vendas. No webinário Gestão de Equipes Comerciais em Tempos de Crise e Turbulência, da plataforma Venda Mais, o diretor Raul Candeloro e seu sócio e consultor Marcelo Caetano falam sobre as soluções e possibilidades que as empresas têm neste momento. O diretor lembra que a área precisa de constante atualização.
A gente já estava defendendo há bastante tempo uma evolução da equipe de vendas. E uma das coisas que eu tenho falado é, se você pega teu modelo comercial, faz um raio-x do que está sendo feito hoje e você compara com 5 ou 10 anos atrás e, no fundo, você está fazendo tudo igual do que você estava fazendo 5 ou 10 anos atrás, então está na cara que em algum momento ia ter um problema. Tem uma frase do Jack Welch que eu falo, que eu gosto muito, que é: se a velocidade da mudança externa é maior do que a velocidade de mudança interna, temos um problema. Ele sempre dizia isso na GE. E a impressão que me dava é que a equipe comercial estava nesse processo lento. Estava dizendo, né, depois a gente vê isso. E agora, de repente, todo mundo está dizendo, meu Deus do céu, o que eu faço?
De acordo com o diretor Raul Candeloro, o produto ou serviço deve ser relevante para o consumidor, ou seja, ter a chamada proposta de valor.
Hoje, a tua proposta, seja lá o que você venda, certo? Tem que ajudar as pessoas, neste momento específico, a diminuir o problema que elas têm, aliviar o problema que elas possam ter ou querer evitar, ou a melhorar algo que elas estão tentando melhorar. Tudo que você puder parar para pensar que possa ser posicionado dessa forma, não é nem oportunista, é a tua missão fazer, certo? Porque os teus clientes provavelmente estão precisando, esperando alguma coisa, alguma ajuda. Então, sempre que você puder ajudar, com o teu produto, serviço ou solução, posicionado para diminuir, aliviar ou melhorar, você vai ter uma proposta de valor muito forte hoje em dia.
O consultor Marcelo Caetano ressalta a importância de mudar o planejamento para adequá-lo à nova realidade e que deve haver ainda um terceiro plano pós-crise.
Nós não podemos pegar o P1, que é o planejamento que a gente tinha no começo do ano, e simplesmente torcer esse planejamento para tentar caber agora. Não vai caber. E não adianta a gente também ficar pensando como que vai ser a nossa meta ali para frente, porque você não sabe quando vai terminar essa parada. Você até torce para que essa paralisação seja rápida, mas de verdade a gente não sabe. Então, o que nós temos controle hoje é como eu vou usar o meu tempo e como eu vou aproveitar esse momento para reorganizar e para repensar a minha estrutura comercial. Tanto no relacionamento com o cliente, que tem que continuar acontecendo, quanto na estrutura comercial. Então, esse é o P2. O P3, que é o que vai acontecer na retomada, vai depender muito do que você fizer nesse P2.
Ele lembra que os colaboradores devem ser convidados a fazer parte do processo de adaptação para que se engajem.
A equipe tem que fazer parte da solução. Ela não pode simplesmente ser comunicada, vai lá e faça isso. Cara, como deve ser nossa lógica de relacionamento com o cliente? A sua equipe tem que opinar nesse processo. Então, chame a sua equipe para trazer ideias. Vocês vão ver que vai vir ideias sensacionais, mas o grupo tem que participar. A gente só engaja se a gente trouxer o grupo para discutir esses momentos difíceis.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Na coluna de hoje, o professor Cláudio Henrique de Castro fala sobre as regras para o uso da telemedicina, que permite o atendimento médico e protege a população e profissionais da saúde durante o isolamento social.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o uso da telemedicina. A portaria 467, de 20 de março deste ano, publicada pelo Ministério da Saúde, regulou a telemedicina para permitir, em caráter temporário e excepcional, a interação direta à distância entre profissionais da saúde e pessoas usuárias do SUS, Sistema Único de Saúde. Também regulou da saúde suplementar e privada. Posteriormente, saiu a Lei 13.989, de 15 de abril, que previu em seu artigo 5º não caber ao poder público custear ou pagar por tais atividades quando não for exclusivamente serviço prestado pelo SUS. A lei ainda prevê que o médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. A portaria do Ministério da Saúde prevê que os médicos que realizarem ações de telemedicina deverão atender aos preceitos éticos de beneficência, não maleficência, sigilo das informações e autonomia, observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre a notificação compulsória, em especial as listadas no protocolo de manejo clínico do coronavírus, disponível também no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Deverão ainda registrar em prontuário clínico os dados clínicos necessários e integrais para a boa condução de cada caso e o contato com o paciente. O registro clínico deve conter identificação e dados do paciente, data, hora, tecnologia da informação e da comunicação utilizada para o atendimento, além do número do Conselho Regional Profissional e a sua unidade da federação. Poderão ser emitidas receitas e atestados médicos à distância, válidos em meio eletrônico mediante o uso de assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o ICP. O uso de dados associados à assinatura do médico, de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável, ou atendimento dos seguintes requisitos: primeiro, a identificação do médico; segundo, a associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico; e terceiro, ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. O atestado médico deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: a identificação do médico, incluindo nome e CRM, a identificação e dados do paciente, o registro de data e hora e a duração do atestado. Em caráter excepcional, a teleconsulta tem a possibilidade do telediagnóstico, do envio de diagnóstico, receituário e atestado médico. O prontuário médico deve ser preenchido no mesmo momento, com todos os elementos e dados legais. Salvo regulamentação ainda não definida, o atendimento pode ser realizado até por WhatsApp, por aplicativo de telefonia celular, por meio de videoconferência por computador ou por meio de telefone fixo ou ainda outra tecnologia. E todos os dados do paciente, as prescrições médicas e o acompanhamento devem ser armazenados para documentar o tratamento. Nossa opinião é de que tais canais de atendimento devem ser viabilizados urgentemente, bem como a implantação dos testes em grande escala na população para a presença do Covid-19. Os testes em massa significaram um grande avanço no combate à pandemia, segundo informou recentemente a OMS, Organização Mundial da Saúde. As operadoras de telefonia devem colaborar de forma concentrada para viabilizar este modelo de atendimento excepcionalmente autorizado pelo Ministério da Saúde e pela lei. A solidariedade é a nossa grande virtude coletiva. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, você vai acompanhar um projeto que coloca voluntários para conversar com quem está abalado em casa durante a pandemia. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.